Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 6. 1 Coríntios 4, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito. De modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não o tivesses recebido? Já estáis satisfeitos, já estáis ricos. Sem nós chegastes a reinar. Quisera que reinasses de fato, para que também nós reinássemos convosco. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós sábios em Cristo. Somos fracos, mas vós fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Até o presente passamos fome e sede, vestimos-nos de trapos e somos esbofeteados, e não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento somos o lixo do mundo e a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Por isso, vos enviei Timóteo, meu fiel amado e fiel no Senhor. Meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos lembrará do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então descobrirei não só o que falam os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possui. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas em poder. O que desejais? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? Nós estamos estudando o livro, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é essa carta aqui, esse livro da Bíblia. E estamos estudando este livro trecho por trecho. Começamos lá no início, destacando como Paulo chama essa igreja de uma igreja de Deus. Mesmo ela tendo um monte de problemas, ele fala que é a igreja de Deus que está em Corinto. E ele vai desenvolvendo a carta, e nós estamos estudando ponto a ponto, cada tema que ele tem tratado. E na semana passada nós falamos sobre não vivermos pautado pelo julgamento dos outros, nem no ponto positivo, nem no ponto negativo. Não considerar essa vida uma vida cujo valor é dado pelo que os outros pensam. Porque o único julgamento que importa é o julgamento de Deus. E o julgamento de Deus foi favorável na cruz. Na cruz ele nos justificou. E nos justificando nos tornou justos. Nos fez justos, mesmo que diante dele nós somos injustos. E separados em qualidade de um abismo imenso. Nós não somos como ele, nem nunca chegaremos perto de ser como ele. Mas ele nos justificou mesmo assim. E que sendo o julgamento de Deus favorável, vivamos essa vida em comunhão com Ele. O que fazemos, fazemos para a glória dEle, em comunhão com Ele. Não fazemos pura e simplesmente por o que os outros vão pensar de nós. Mas isso leva a um outro problema. Porque na igreja, nós somos estimulados sim a admoestarmos uns aos outros, a trazermos palavras de correção uns aos outros, a incentivarmos uns aos outros as boas obras, a frequência também na comunhão. E é comum nós nos depararmos com pessoas que, machucadas por uma vivência congregacional não muito saudável, gostam de se utilizar de um versículo bíblico para evitar conselhos e correções da igreja. Pessoas que, por terem experiências ruins, e por isso nós devemos ter misericórdia e não um julgamento duro sobre isso, mas por terem experiências ruins em outros momentos, se sentem bastante avessas a qualquer tipo de correção, a qualquer tipo de admoestação. E usam um versículo bíblico que diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com a medida com que julgar o seu irmão, essa também você será julgado. E isso é uma expressão bíblica, é um versículo bíblico. A questão é, o julgamento, de fato, não deve ser uma prática nossa. Que julgamento é esse? A semana passada nós falamos, o título da pregação foi saindo do tribunal. Sai do tribunal. Você não está vivendo no tribunal. E por isso nós não devemos julgar. O que é julgar? Julgar é atribuir à pessoa uma condição de condenado ou de absolvido. É colar um rótulo em alguém de ser alguém condenada ou absolvida. Diante de quem? Diante de nós. Por isso que Jesus Cristo manda não julgar. Porque você não tem o direito de dizer se alguém é condenado ou absolvido, porque você não é juiz. As correções que trazemos na igreja não são com base em nós mesmos, porque nós não somos juízes. E é isso que eu quero falar hoje. Porque a partir do capítulo 4, Paulo vai falar sobre dois tipos de julgamentos dentro da igreja. Ou melhor, dois tipos de admoestações e correções dentro da igreja. Dois tipos de, ou dois momentos em que a igreja se torna responsável pelos outros. No capítulo 4, ele vai falar sobre a maneira como a igreja encara os pastores e os apóstolos. No capítulo 5, ele vai falar a maneira como a igreja encara uns aos outros, como ela observa uns aos outros. Só que no capítulo 4, no texto que nós lemos na semana passada, de 1 a 5, ele fala de um julgamento que o interessa. É o julgamento de Deus. Ele diz, olha, eu não me importo com como vocês me julgam. Eu não me importo também nem com o meu próprio julgamento sobre mim. O que importa é como Deus me julga. Deus me julga de maneira favorável em Cristo. Mas, diante dele, eu também busco viver segundo a sua vontade. Quem é que julga se eu estou fazendo a vontade dele ou não? Deus mesmo. Esse julgamento importa para Paulo. Mas se esse julgamento para Paulo importa, importa também a respeito dos outros. E não porque ele se põe como juiz, mas porque ele se preocupa que a igreja de Deus, que ele chamou de igreja de Deus, ande segundo o Deus da igreja. Ele se preocupa que as pessoas desfrutem da comunhão com Deus, assim como as pessoas deveriam se preocupar com ele. Está entendendo? Então a base dessa observação é Deus mesmo. Então no capítulo 4 ele vai falar sobre como olhar para os pastores e apóstolos, e no capítulo 5 ele vai falar como olhar uns para os outros. No capítulo 5 nós vamos deixar para pregar outro dia, na próxima mensagem sobre 1 Coríntios. Mas o capítulo 4 nós vamos pregar hoje. Bom, pastores, já não é de hoje, tem uma fama bem ruim na sociedade. Eu digo que já não é de hoje porque Paulo está falando sobre isso. E já na época dele eram vistas de maneira depreciativa. É interessante observar que, apesar dele falar de apóstolos no versículo 9, me parece que Deus nos colocou os apóstolos como últimos. Ele não está dizendo apóstolos num sentido do título apostólico. O título apostólico foi concedido a algumas poucas pessoas. Os 12 que andavam com Jesus e foram enviados, tendo Matias substituído Judas. Paulo mesmo, e alguns vão dizer que Barnabé e Tiago também, outros vão falar que são só esses 13. Aí tem um debate sobre isso. Apolo, que está aqui nesse verso, nesse trecho, não foi um apóstolo, não teve um título de apóstolo. Mas a palavra apóstolo significa enviado, e Apolo foi sim alguém enviado. como Timóteo foi enviado, como outros, como Priscila e Áquila foram enviados, como Júnias foi enviada e é chamada de admirável entre os apóstolos. Então, apóstolos no sentido de enviados. Então ele está incluindo pastores, missionários e apóstolos mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. E ele vai falar, como é que olha isso? Todo mundo vê apóstolos como pessoas desprezíveis, como lixo, a escória do mundo. E é impressionante nós olharmos isso, porque nos nossos dias também, se você perguntar para pessoas que não têm a prática de conviver na igreja, elas vão falar, não, pastores são todos desonestos, todos centrados em si mesmos, todos buscam apenas o seu ganho. Ao mesmo tempo, muitas e muitas pessoas querem se tornar pastores, cada vez mais, inclusive. Porque ao mesmo tempo que no mundo os pastores têm um nome mal falado, nas igrejas os pastores são tomados em alta estima. Mas essa alta estima que atribuem aos pastores, esse valor alto que atribuem aos pastores, geralmente repousa nos lugares errados, nos motivos errados. Irmãos, eu quero que os irmãos imaginem um pouco como está sendo difícil para mim pregar essa mensagem hoje. Nesses 5 anos que eu estou aqui, eu nunca abordei esse tema. E é bom que nós pregamos assim em sequência um livro da Bíblia, que a gente é obrigado a pregar o que está ali, não dá para pular. Ah, eu vou pular para o 5. Não, tem que pregar o 4. Mas preparando essa mensagem, eu pensei, por que que eu vou falar sobre isso? É uma luta para mim falar sobre isso. É uma luta com a minha carnalidade. Eu poderia usar esse momento para passar uns recados, né? Olha, gente, vocês me tratam como escória do mundo. E é mentira, né? Vocês não me tratam assim, mas poderia começar a passar o recado. É, tem gente falando mal de pastor. Sempre tem, né? Sempre tem. É uma luta com a carnalidade. Eu poderia fazer o contrário também, usar isso para começar a dar bons exemplos sobre a minha vida. E eu falei, por que que eu vou pregar isso? Vou pregar primeiro porque está na Bíblia, mas o que que eu quero que a igreja entenda? Não quero aqui me justificar diante da igreja. Não quero aqui também ensinar a igreja como deve me tratar. Mas tem 2 motivos pelos quais eu acredito que a gente deve olhar com clareza para esse texto. E esse texto não é um texto a ser pregado só para pastores, é um texto a ser pregado para a igreja. Primeiro, pastores são pecadores e precisam da admoestação da igreja. Eles precisam. Nós precisamos da admoestação da igreja. E a igreja precisa entender quais são os critérios pelos quais um pastor deve ser admoestado. Essa é a primeira coisa. Sobre isso eu já falei algumas vezes com os irmãos, não é? Mas tem um outro motivo. Paulo está falando para uma igreja pela qual ele passou. Não é uma igreja que ele pastoreava. Ele passou por lá. Era uma igreja a responsabilidade dele, porque eram filhos do ministério dele, e ele era apóstolo, ele estava sobre essas igrejas todas. Era importante que ele escrevesse para eles. Mas ele não era o pastor daquela igreja. E é justamente por uma maneira errada de olhar para os pastores que essa igreja estava com um problema. Pastores que tinham passado por lá, inclusive o próprio Paulo. E isso me traz à mente a importância de trazer essa palavra para os irmãos, porque eu também um dia vou passar daqui. E um dia a igreja procurará um outro pastor. E procurando um outro pastor, precisa entender quais são os critérios que fazem um pastor ser considerado servo fiel, que é aquilo que ele fala no início do capítulo, no versículo 2. Ele fala que é importante que esses obreiros sejam encontrados fiéis. Então, por esses 2 motivos, eu quero que a igreja ouça essa mensagem. Eu quero que a igreja preste atenção nesse texto. Paulo acabou de falar que não se importa com o julgamento dos outros, mas agora ele parece que está falando do julgamento deles. Ah, vocês se acham muito, né? É mais ou menos o que ele está falando. Vocês são ricos. Vocês são reis, vocês nem precisam da gente. Eu estou usando um tom irônico, mas é porque Paulo está usando um tom irônico. Versículo 8, olha aí. Você vai entender que esse é um tom irônico. Já estáis satisfeitos, já estáis ricos, sem nós, chegastes a reinar. E você sabe que isso é irônico porque a próxima frase diz, quisera eu reinasseis de fato. Ele está dizendo, tudo isso que eu falei não é de fato. Vocês é que pensam isso. Ele está repetindo o argumento ou o pensamento daquela igreja sobre si mesmo. Essa é uma igreja que acredita que ela chegou onde chegou e ela está numa posição de olhar para aqueles ministros e servos de Deus que passaram lá e falar, aquele ali é melhor que aquele, hein? Apolo é melhor que Paulo. Ou não, Paulo é melhor que Apolo. Essa igreja acredita que está na no papel de se sentar na cadeira do juiz. E olhar para aqueles que com tanto esforço serviram a igreja e decidirem qual deles é digno e qual não é. Está entendendo? Eles estão achando isso, que podem fazer isso com o pastor, com o apóstolo. E Paulo está tratando desse julgamento aqui. Mas, de novo, ele não trata para justificar-se. E isso é importante. E por isso eu acredito que quando os pastores têm autoestima nas igrejas, geralmente essa alta estima está depositada nos motivos errados. Porque Paulo não está trazendo essa palavra preocupado com a sua reputação. Ele não está preocupado com a sua reputação. Prestem atenção nisso. Ele acabou de dizer que ele não se importa com a maneira como as pessoas o julgam. Ele se importa apenas com o julgamento de Deus. Ele não está preocupado com a sua reputação. Ele não está se defendendo. Ele não está se justificando. Ele não está falando, vocês fazem uma ideia muito errada de mim. Vocês não entenderam o que eu quis dizer. Peraí, não me trata tão mal assim, gente. Por favor, goste de mim. Não é isso que ele está falando. Ele está preocupado com o coração daquela igreja. Porque a igreja fazia o que fazia por orgulho. Por orgulho. Vamos lembrar que dentro dessa igreja tem os que gostavam de Paulo e os que gostavam de Apolo. E os que gostavam de Pedro. E os que gostavam de todo mundo não gostavam de ninguém. E aí diziam que eles eram os de Cristo. Tem esses grupos todos dentro dessa igreja. Paulo poderia muito bem escrever, olha, pessoal, eu sou melhor que Apolo. Não poderia? O pessoal que gosta de mim aí, tá no caminho certo. O pessoal que não gosta está no caminho errado. Longe de mim falar mal de Apolo, mas por favor, eu entendo que eu sou importante. Mas ele não escreve isso. Essa não é a preocupação dele. Ele não se justifica, ele não se explica, ele não coloca a ideia que a igreja tem dele como algo importante. Importante é o que Deus pensa sobre ele. Ele está preocupado com o coração de uma igreja que acredita que está na posição de olhar para homens e não olhar para a real importância, ou a real característica que eles devem encontrar num pastor. E qual é a característica? Volta lá no versículo 2 do capítulo 4. Versículo 1 e versículo 2, nós vamos ler os dois. Os homens devem nos considerar, nós. Ele está falando de nós quem? Ele está falando dele, Apolo, Cefas, que ele fala lá no versículo 22 do capítulo 3, ali em cima. Ele diz, então, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. A palavra servo de Cristo, ela não tem o peso que tem essa palavra no original. Se eu falar assim para vocês, eu sou um servo de Cristo, ela já tomou uma conotação tão de santidade que ela não é uma humilhação. Alguém falar, eu sou um servo de Cristo, pode ser inclusive uma palavra utilizada para se considerar superior, não é? Hoje em dia. Não, eu sou um servo de Cristo. Aquele lá eu respeito, porque ele é um servo de Cristo. Mas na época de Paulo, a palavra que ele usa é escravo de Cristo. Eu sou um escravo de Cristo. Ele está se comparando na classe mais baixa da sociedade da época. Ele está colocando um peso, ele está se diminuindo. Nós devemos ser considerados escravos de Cristo, encarregados do mistério de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Deus. Segundo o quê? Segundo o mistério de Deus que lhe foi concedido. Que mistério de Deus é esse confiado a esses homens? O Evangelho. Como é que então que estes homens devem ser considerados? Deve-se olhar para eles e considerar a fidelidade deles ao Evangelho. É assim que se olha para um pastor. É assim que a igreja olha para um pastor. O dia que a igreja estiver procurando um pastor, não é olhando para o carisma dele. Não é olhando para características de oratória. Não é olhando para o encanto pessoal. Não é olhando nem para a sua inteligência. Nem para a sua perspicácia. Pelo seu vocabulário. Não, deve-se olhar se este é fiel, fiel a Deus e ao mistério do Evangelho, fiel a Deus e ao Evangelho. Por isso que pastores, quando são avaliados, seja para serem ordenados ou seja para serem convidados por uma igreja, eles são submetidos a uma sabatina, um monte de pergunta. Que pergunta é essa? Perguntas que verificam a fidelidade da sua pregação a respeito do Evangelho. Pastores devem ser vistos assim. Mas não só na sua pregação, na sua vida toda. Não, peraí. Paulo falou, eu não me importo que me julguem. Então como é que a gente vai olhar para a vida do pastor? Pode olhar para a vida do pastor. Pode olhar para a vida do pastor. Recentemente um pastor famoso foi a público, trouxe uma mensagem dizendo, não julgue o pastor da sua igreja, porque ele é um homem de Deus que está lá. Não julgue o pastor da sua igreja. Ele falou, é palavra de Deus. Não. Olhe para o pastor, para a sua mensagem e para a sua vida, buscando fidelidade ao Evangelho. Fidelidade ao Evangelho. Paulo sabia disso. Paulo ensinou uma outra igreja a fazer a mesma coisa, os Gálatas. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, falou assim, olha, se chegar alguém diante de vocês, trazendo um evangelho diferente do que foi pregado, considera anátema, considera maldito. Ele diz, talvez até um anjo vindo do céu. Ou nós mesmos, considera maldito. Paulo estimulou a igreja a julgar o seu próprio ministério pelo Evangelho. Por que pelo Evangelho? Porque qual o julgamento que importa mesmo? O de Deus. Como é que você julga se uma pessoa é fiel a Deus ou não? Pelo Evangelho. Olha para o pastor e vê a fidelidade dele ao Evangelho. Na pregação e no comportamento. Isso não é um direito que você tem. Isso é um dever que você tem diante de Deus. É um dever que você tem diante de Deus. Porque pastores são pecadores. Pastores são parte da igreja de Deus. E se nós contamos uns com os outros para nos admoestar, para nós não desviarmos do caminho, os pastores também contam. Eu conheço pastores que durante um período da sua vida estiveram encantados com certas linhas teológicas que não são linhas evangélicas, no sentido de seguir o evangelho. E se não fosse a igreja o sustentar e admoestar e segurar as pontas, estes caras tinham debandado. Mas eles se mantiveram fiéis e reconheceram e voltaram para o evangelho por causa das suas igrejas. Por causa das suas igrejas. Eu acredito muito nisso, queridos. Eu acredito muito nisso. E ainda tem mais um agravante, né? Porque a gente é batista. Batista. Batista não é especial, não. Batista é um jeito de ser cristão. Tem um monte de jeito de ser cristão. Um deles é batista. E os batistas acreditam muito que o pastor pastoreia a igreja e é pastoreado pela igreja. Em que sentido? No sentido da admoestação. No sentido da admoestação. Ele é pastoreado pela igreja porque ele não conta com uma hierarquia acima de si. Os batistas não têm bispo. Não tem ninguém acima de mim para me admoestar. Eu tenho pastores mais experientes que eu os admiro e os respeito muito, e cuja palavra eu tomo como conselhos riquíssimos. Um deles, o pastor Werner, que já trouxe palavras para mim muito enriquecedoras para o meu ministério. Mas por que eu os escuto? Porque eles estão falando do evangelho. Da mesma maneira que eu escutaria qualquer um de vocês se vier falar comigo a partir do evangelho. E já vieram irmãos falar comigo e falar, pastor, eu acredito que este caminho é o caminho mais coerente com o que a palavra de Deus fala. E aí eu os mandei embora da igreja. Claro que não. Claro que não. Falei, irmão, o Espírito que fala em você, fala em mim. Se você está falando isso, eu só preciso ouvi-lo com a voz do Espírito. Se você está falando isso, eu vou tomar de começo o que você está falando a partir do Espírito de Deus. E olhando a Escritura, eu digo, você tem razão. Você tem razão, eu tenho que atentar para isso. Um irmão, uma vez, eu perguntei para ele, irmão, que você acha? Ele estava de mudança da nossa igreja, inclusive. Eu falei, irmão, você acha assim que eu deveria mudar no ministério? E ele falou, olha, você deveria mudar esse ponto. E eu falei, você tem razão. Desde então eu luto com isso. É uma coisa que eu luto até hoje. Tenho lutado. Mas foi enriquecedor. Foi enriquecedor, porque pastores são homens e pecadores. E precisam da admoestação da igreja quando estão se distanciando do evangelho. O evangelho é a base para essa admoestação. Paulo está falando para essa igreja. Nós precisamos ser encontrados fiéis. Mas essa igreja não estava olhando para esses pastores com o olhar do evangelho. Estava olhando, escolhendo entre eles por outros motivos. A gente não sabe direito quais. Por que, que a gente sabe que não estavam julgando estes homens a partir do Evangelho? Porque quando Paulo vai chamar a atenção deles, fala, olha, eu, Apolo, Pedro, nós somos ministros do Evangelho, nós só somos veículos pelos quais chegou até você a palavra da cruz, a mensagem de Deus, os mistérios de Deus chegaram até vocês. Foi através de nós. Não é para a gente que vocês têm que olhar. Não é escolhendo entre quem tem mais a oferecer nas suas características pessoais. É olhando a fidelidade ao Evangelho da mensagem que a gente pregou. E através de nós olhando para Cristo. E não para a gente. E aí vem o outro problema. Porque da mesma maneira que Paulo diz que não se importa com o julgamento deles, Paulo, e da condenação que alguns trazem, Paulo também não se importa com o louvor deles. E essa é a maior tentação que um pastor passa. De se importar muito com o louvor da igreja. Não o louvor a Deus, não a música da igreja. Com louvor a si, com os elogios, com o reconhecimento. Isso é uma luta também. Isso é uma luta. Isso é uma luta. Você quer ver como isso é uma evidência de uma luta? Um dia você vai ser tocado por uma mensagem de algum pastor, você vai cumprimentá-lo e falar assim, pastor, que benção, o Senhor falou através de você. E você vai encontrar alguns pastores que vão falar, toda glória seja dada a Deus. Isso não é prova de humildade. Isso, na verdade, é evidência da luta interna que ele passa. Ele sabe que elogio é perigoso. E aí, para não cair nisso, faz esse outro tipo de coisa que parece até falta de educação, né? Você fica até constrangido. Puxa, eu elogiei o cara quase que me deu uma bronca para elogiar ele. Então eu aprendi de um pastor mais velho o seguinte, só agradece, fala obrigado. E aí o que eu faço? Obrigado. É, que a glória de Deus ele sabe, né? Parece que eu estou querendo ensinar a pessoa. Obrigado. Maneira de não ser pautado pelos elogios. Pastores têm passado lutas, e a gente sabe de muitas histórias, mas muitas vezes é porque eles têm encontrado valor nos elogios da igreja. E quando você está encontrando o seu valor pessoal nos elogios da igreja, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, você vai se distanciar da fidelidade do evangelho, porque você não está mais preocupado com o julgamento de Deus, você está preocupado com o que as pessoas pensam. E aí a sua mensagem vai ser sempre pautada pelo que te rende mais elogio, pelo que traz mais pessoas para a igreja. Está errado, a mensagem é julgada pela fidelidade ao evangelho. Segundo problema que vai trazer, se você encontra o seu valor na mensagem que você traz na igreja, desculpa, na mensagem não, no elogio que a igreja te dá, quando a igreja não trouxe elogio, você vai desandar e desanimar do ministério. Mas nós não somos chamados para sermos elogiados, nós somos chamados para sermos bem vistos pelo mundo e pela igreja. Nós somos chamados para sermos fiéis ao evangelho, à palavra de Deus. Se somos fiéis ao evangelho, o julgamento depreciativo da igreja não nos traz mais peso do que a realidade do julgamento de Deus. Se eu estou preocupado em ser fiel a Deus, nada que você possa falar para mim vai me trazer mais preocupação da sua opinião pessoal. Vai trazer-me preocupação se você me encontrar em falta de fidelidade a Deus. Se você vier para mim e falar, pastor, a Bíblia fala isso, você está fazendo uma coisa errada. Vamos supor que domingo que vem eu chegue aqui e fale assim, irmãos, desculpa que eu vou pregar mais baixo hoje. É que eu estou de jejum desde ontem. Quando acabar o culto, o irmão tem que chegar lá para mim e falar, pastor, a Bíblia fala que quando faz jejum, lava o rosto e sai sorridente. Não é para ficar ostentando jejum por aí. Para chamar atenção. Na palavra. Para chamar atenção na palavra. Se o pastor está preocupado com a fidelidade de Deus, o que ele vai falar? Não, o que você diz é palavra de Deus. Eu estou errado, não diante de você. Diante de Deus. Não foi você que eu ofendi, foi Deus que eu ofendi. Então isso me preocupa. Mas você fala, pastor, assim, calça jeans, domingo à noite? Fala, querido, eu estou preocupado em agradar a Deus. E na Bíblia tem nada falando que eu não posso pregar de calça jeans. Está entendendo a diferença? Eu estou tão preocupado, eu não estou falando eu, tá? Um eu hipotético. Parece também que eu sou o cara mais... As pessoas estão tão preocupadas, os pastores devem estar tão preocupados em agradar a Deus que o único julgamento que o deixa preocupado em si é o que vem da palavra. É o que vem da palavra. Pastores não devem desvalorizar o seu ministério pela opinião da igreja, mas também não devem valorizar o seu ministério pela opinião da igreja. Queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Pastores, esquece, deixa eu falar uma coisa com vocês a partir do que está escrito aqui. Melhor do que eu dar um outro exemplo, porque esse exemplo aqui é o melhor que tem. Paulo está dizendo, olha, nós somos maltratados, nós somos cuspidos, nós somos atribulados. Ele passou por coisa muito pior do que eu acredito que eu vou passar na vida. Açoitado, E as pessoas, a gente se entrega para as pessoas e as pessoas nos tratam mal. E elas nos ofendem e nós respondemos com amor e tal e tal. E aí ele fala no versículo 14, eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pastores passam por muitas lutas, eu convivi minha vida inteira com pastores. Não só o meu pai, o meu avô, mas pastores frequentavam a minha... Todos os pastores de todas as regiões da onde a gente morou frequentavam a minha casa o tempo todo. Conheci muitos, a ponto de ser amigo dos pastores antes de eu ser um pastor e não ser amigo... do amigo do meu pai. Ser eu amigo de pastores por numa relação direta. Existem lutas que pastores passam, que são pesadas. O julgamento da igreja pesa, sim, porque ninguém quer ser tratado assim como Paulo falou. Pesa, sim. E quando Paulo está falando essas coisas para a igreja, ele está preocupado que essa igreja se torne este peso, mas por causa dela mesma. Porque assim ela não vai mais ouvir o evangelho a partir destes homens fiéis. Ela vai procurar características pessoais. Ele está preocupado com a igreja. Mas a solução para isso não é encher os pastores de elogios. Não é encher. Você tem um sentimento de gratidão para com algum pastor, qualquer coisa? Você pode agradecer, você pode elogiá-lo. Mas não enche um pastor de elogio pelo fato de ser pastor. Não fica bajulando o pastor porque é difícil ser pastor. Tem muita coisa difícil na vida. Pessoalmente, eu considero talvez a profissão de policial a mais difícil que tem no Brasil. Eu não fico bajulando policial nem você. Não fica bajulando pastor por ser pastor. Foi bênção na sua vida? Agradece. Roga a Deus, ore pelos pastores. Ore, ore sim. A palavra de Deus manda fazer isso. Então ore. Da mesma maneira que ele ora por você. Mas não fica bajulando pastor pelo título. Não faz isso. Porque o ministério não é para isso. O ministério não é para isso. O que é que Paulo quer que essa igreja aprenda? A valorizar o evangelho mais que o homem. E pastores que querem ensinar a igreja a tratar bem pastor só pelo fato de ser pastor, não está ensinando a gostar do evangelho, está ensinando a gostar de pastor. E gostar de pastor é ruim, porque pastor é bicho ruim também. Pastor gosta de ser idolatrado, pastor gosta de desviar a igreja do caminho de Deus para o caminho que ele acredita. E se ele não ficar lutando com isso o tempo todo e a igreja não ajudar ele a lutar com isso, não vai dar certo. E essa igreja vai deixar de ser igreja de Deus, vai ser igreja dele. E Paulo está lutando aqui para que a igreja de Corinto seja a igreja de Deus e não a igreja de Paulo, de Apolo, de Cefas. Está entendendo? Então é isso. Mesmo quando a palavra de Deus fala, por exemplo, que pastores fiéis merecem dupla honra, essa dupla honra da qual ela fala não é por causa do pastor, mas é por causa do que ele concede de evangelho para a igreja. Está falando, valorize o evangelho. E quando o evangelho chega a você a partir de pastores fiéis, reconheça que é necessário essa instrução. E valorize o fato, ou como gratidão a Deus, o fato de você ter essa instrução. E não só porque é pastor. E não só porque é pastor. Paulo fala isso. Quando ele diz lá no versículo 15, porque ainda que tenhais 1000 instrutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Ele está falando disso. Olha, você tem muita gente falando muita coisa, mas tem gente que é pai. Por que ele está falando que tem gente que é pai? Porque vocês conhecem. E aí ele diz, pois pelo evangelho, eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Quando eu preguei o evangelho para vocês, vocês se tornaram este povo. Por este evangelho estabeleceu-se uma relação de paternidade entre nós. E por honrar o evangelho, não se unam àqueles que desprezam o pastor. Não se unam a estes. Por honrar o evangelho, não por honra a mim. Porque vocês podem ter muitos instrutores, e o fato de serem instrutores não considera, não concede a eles honra. Mas o evangelho vocês devem valorizar. E se alguém os orienta no evangelho, vocês devem valorizar o fato de que vocês estão recebendo o evangelho. Está entendendo? Gente, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Busquem o evangelho. Amem o evangelho. Amem o evangelho. Busquem o evangelho. Conheçam o evangelho. E sejam gratos a Deus por terem o evangelho. Julguem a fidelidade do seu pastor. Julguem, segundo o evangelho. Olha para o pastor, olha para o evangelho. Não recebe, não vende fácil o seu crédito. Não vende fácil o seu crédito. Ah, o pastor falou, está falado. Não. Confere na Bíblia. Olha na Bíblia. Hoje nós tivemos o EBD aqui que era para acabar 10h15, acabou 10h30. E aí depois que acabou, eu com dó do pessoal, achando que estava todo mundo morrendo de fome, mas depois que acabou, vieram pessoas fazendo perguntas. Fazendo perguntas e fazendo perguntas. E nós ficamos aqui, eu fiquei aqui até umas 11 e pouco respondendo perguntas fora, né? Ali já me fizeram uma pergunta, outra lá atrás. Tenho recebido perguntas dos irmãos por WhatsApp. Por quê? Porque os irmãos estão buscando a Bíblia, estão lendo a Bíblia, estão tendo dúvidas. Vem perguntar o que você acha disso. E pode ser que um dia você vai falar, peraí, você falou isso, mas aqui está dizendo outra coisa. E aí você vai falar, pastor, eu acho que o pastor está desviando do que o evangelho está dizendo. Cuidado. E nós vamos conversar. E se você estiver certo, que eu tenha a graça de ser humilde nesse dia. Que eu tenha a graça de ser humilde. Porque é o evangelho que nós devemos valorizar. O evangelho. Afinal de contas, nós só temos pastores porque precisamos do evangelho. Pastores são proclamadores do evangelho. Pastor John MacArthur, famoso teólogo e pastor americano, foi perguntado num dos eventos que ele tem na igreja. Ele tem essa prática na igreja dele de ter uns cultos nos quais tem sessão de perguntas e respostas. Como eu nunca vi inteiro, eu não sei se ele dá uma mensagem, depois as pessoas perguntam, igual a gente faz no EBD aqui, por exemplo, ou se as pessoas só se reúnem para perguntar coisas, eu não sei. Mas tem vários vídeos na internet dele dando respostas. E tem um vídeo em que ele está lá, uma mulher levanta, agradece a ele pelo quanto ele abençoa a família dela e tal. E aí ela diz, até onde vai a autoridade de um pastor? Quanto de autoridade um pastor tem sobre a vida das pessoas? E a resposta de uma carta foi categórica. Ele falou, nenhuma. Nenhuma. E eu assumo o que ele disse. Ainda que nós sejamos de linhas diferentes em vários sentidos, eu assumo exatamente o que ele disse. Que autoridade eu tenho sobre os irmãos? Nenhuma. Nenhuma. Eu não tenho autoridade sobre os irmãos. Nenhuma. Quem tem autoridade sobre os irmãos? Deus. Como é que a gente sabe a autoridade e a vontade de Deus? No evangelho. Toda vez que eu chegar no irmão para trazer uma demonstração, deve ser uma demonstração do evangelho. Não pode ser da minha vontade. Não pode ser porque eu acho melhor de um jeito do que do outro. Deve ser a partir do que o evangelho fala. Quem tem autoridade? O evangelho. Se o evangelho é autoridade, quando eu me desvio do evangelho e os irmãos vêm falar comigo a partir do evangelho, quem tem autoridade? Continua sendo o evangelho. Pastores devem ser submetidos à autoridade do evangelho que a sua igreja tem. E por isso, queridos, eu faço o apelo que eu já fiz algumas vezes e faço mais uma vez. Amem e estudem o evangelho. Amem e estudem o evangelho. Porque a fidelidade da nossa igreja depende, sim, em grande parte da minha fidelidade às escrituras como pastor dessa igreja, mas passa também pela fidelidade dos irmãos em conhecer o evangelho para não serem desviados. E o dia que forem olhar e buscar um outro pastor, busquem com base na fidelidade ao evangelho. Isso vai desde ele não pregar heresias, até ele ter conhecimento suficiente para ensinar uma igreja que está centrada no evangelho. Porque acontece isso também. Igrejas que conhecem muito a palavra de Deus, e quando precisam procurar um novo pastor, encontram pastores desqualificados no conhecimento da palavra para ensinar aquela igreja. A igreja fala, meu irmão, a gente tem pelo menos uns 5, 6 diáconos aqui que podia pregar melhor que você. Não pela técnica, mas pela palavra. Pelo amor ao evangelho, pelo conhecimento do evangelho para pregar. Então o apelo que a gente faz essa noite é julguem os seus pastores a partir do evangelho. Porque não é um julgamento seu, é de Deus. Encontrando infiel, que ele seja admoestado pela igreja no evangelho. Seja infidelidade na mensagem ou na conduta. Encontrado fiel, seja ele sustentado segundo a graça de Deus. Segundo a gratidão. E que Deus nos abençoe. E me abençoe em ser fiel na pregação do evangelho. E abençoe os irmãos em aprenderem mais e mais e manter a nossa igreja sempre no caminho da palavra de Deus, da palavra da cruz, do mistério de Deus. Amém?